No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Pontualmente 7 horas em Passo Fundo, 21 graus.
Bom dia, eu sou o Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou o Regis Leonardo.
Hoje é terça-feira, 24 de março de 2026.
E faltam 282 dias para 2027.
O Irapuru FM é 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do grupo Irapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia,
música,
esporte,
entretenimento
e bons negócios.
O Irapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
9 em cada 10 ouvintes de emissoras jornalísticas estão ligados na Irapuru.
Ao vivo na TV Irapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passofundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
E a presença do embaixador italiano marca a inauguração do Teatro Itália do IE em Passo Fundo.
Defesa Civil e Bombeiros realizam mais de 300 atendimentos após o temporal aqui em Passo Fundo.
E a falta de energia de sábado ainda atinge bairros e causa transtornos.
Após temporal, prefeitura amplia monitoramento de áreas com risco.
Projeto participa mais leva formação em saúde para todo o Brasil.
Receitas digitais já somam 18 milhões e transformam atendimento médico no Rio Grande do Sul.
Acidentes com mortes aumentam em março e preocupam a polícia rodoviária na região.
No setor policial com o João Vitor Lopes.
BP Choque prende. O choque entre dois carros elétricos deixa uma mulher ferida na Vila Vergueiro, em Passo Fundo.
Também, Brigada Militar de Tio Hugo realiza prisões de foragidos aqui da cidade.
E ainda uma idosa que morreu em colisão frontal na BR-285.
Destaques dos principais jornais do país nesta terça-feira.
Mísseis atingem Tel Aviv um dia após Trump citar negociação com
o
Irã.
O regime nega conversa.
Guerra no Oriente Médio entrou na quarta semana no sábado.
Fim de semana foi marcado por escalada nas tensões e bombardeios a instalações nucleares.
Ontem, Trump falou em pausar ataques.
Por que Noruega, Canadá e Rússia são os grandes beneficiados da guerra no Irã?
Muitos países enfrentam o risco de sofrer duros golpes devido ao aumento dos preços dos combustíveis causado pela guerra no Irã.
Mas também há outros que conseguem tirar vantagem da situação.
Carro movido a carvão vira símbolo de improviso de cubanos para lidar com falta de combustível no país em crise.
Veículo adaptado é exemplo da criatividade da população em meio a apagões, falta de transporte e escassez de petróleo na ilha.
Avião militar cai na Colômbia com mais de 120 soldados a bordo.
Autoridades confirmam mais de 66 mortos.
Ministro da Defesa colombiano confirmou que a queda do avião Hércules C-130 aconteceu nesta segunda-feira.
Mendonça determina que Alcolumbre prorrogue CPI do INSS.
O ministro citou o precedente do colegiado que investigou a gestão Bolsonaro na pandemia, instalado por decisão do STF.
Polícia Federal transfere Vorcar para a cela em que Bolsonaro ficou preso.
Porcaro está no prédio da Polícia Federal desde quinta, mas ocupava uma cela menor.
André Mendonça atendeu o pedido de defesa do banqueiro e a nova cela tem 12 metros quadrados e foi usada como sala de estado.
TSE retoma julgamento de Cláudio Castro após renúncia.
A corte pode torná-lo inelegível.
Corte Eleitoral analisa acusações de abuso de poder do governador, o ex-governador agora do Rio de Janeiro, nas eleições de 2022.
O processo já tem 2 votos pela condenação. O
Brasil alcança 66% das crianças alfabetizadas na idade certa, aponta índice do governo federal.
Meta era atingir 64% dos estudantes aptos a ler e escrever ao final do segundo ano do ensino fundamental em 2025.
Bolsonaro recebe alta da UTI e é transferido para quarto de hospital.
Ex-presidente foi internado em 13 de março para tratar de uma pneumonia bacteriana bilateral.
Prazo para Lula sancionar o PL antifacção termina nesta terça.
Entidades pressionam por veto.
Texto amplia penas, obriga internação em presídio de segurança máxima e suspende direitos políticos de preso provisório.
ONGs têm trabalhado pelo veto ainda que noite parcial.
Privação de sono.
7 em cada 10 adolescentes dormem mal.
E o celular à noite é o maior vilão.
Dinheiro esquecido, PIS/PASEP.
Herdeiros podem sacar, também pode sacar os valores do fundo antigo.
Valores são de cotas do antigo fundo para trabalhadores que atuaram entre 1971 e 1988.
O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou em agências da Caixa.
Conselho do FGTS avalia ampliar teto de renda e valor de imóveis do Minha Casa Minha Vida.
Caso seja aprovado, o teto da renda familiar pode variar entre R$3.200 e R$13.000.
Proposta também prevê reajuste dos valores máximos de imóveis financiados nas faixas 3 e 4.
STF decidirá se empresas devem pagar contribuição sobre o 13º salário referente ao aviso prévio.
Parcela é paga quando o empregado é dispensado de trabalhar no período, mas recebe o salário correspondente.
Caso Henri Borel.
Defesa de Jairinho abandona plenário e julgamento é adiado para maio.
Monique é solta.
O menino de 4 anos morreu em 2021 com sinais de agressão.
Os advogados do padrasto da criança abandonaram o plenário para forçar a suspensão do júri, o que levou ao adiamento.
Consumo de drogas no Brasil dispara e maconha lidera crescimento, diz estudo.
Morre aos 66 anos o ator Gerson Brenner, galã da década de 90.
Artista marcou a TV brasileira com papéis de destaque em novelas como Corpo Dourado e Rainha da Sucata.
Ele enfrentava sequelas de tiro na cabeça e estava longe da atuação desde a tentativa de assalto em 1998.
Policial rodoviário matou o chefe da guarda de Vitória após ela pedir o fim do namoro, diz a polícia.
Segundo as investigações, a guarda Deise Barbosa tentava romper com o policial rodoviário federal Diego Oliveira de Souza, um homem classificado pela polícia como possessivo e extremamente controlador.
Ratinho Júnior desiste de concorrer à presidência da República.
O governador do Paraná decidiu terminar a gestão no cargo e disse que tomou a decisão após refletir profundamente com a família.
Eduardo Leite reafirma a intenção de se candidatar à presidência após a desistência de Ratinho Júnior.
O governador gaúcho manifestou a disposição de liderar este projeto de um centro democrático que ofereça aos brasileiros um novo caminho.
Sem Ratinho, PSD deverá decidir entre o gaúcho e também o Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás.
Juvir Costela obtém na justiça direito de reagendar depoimento à CPI da hospedagem.
Secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, convocado para ontem, conseguiu o direito de marcar data e hora para falar à CPI realizada pela Assembleia.
Ponte que foi filmada sendo destruída pela enchente em 2024 é reinaugurada em Santa Maria.
Estrutura foi entregue após 5 meses de obra.
A segunda ponte no trecho deve ser construída até outubro, normalizando o fluxo na principal ligação com a região metropolitana.
Cartão postal de Porto Alegre, o mercado público registra goteiras e espanta público.
É um problema recorrente.
Comerciantes relatam prejuízos frequentes e prefeitura realiza intervenções emergenciais para conter infiltrações no local.
Mais de 26 mil alunos voltam às aulas após surto de virose em Pelotas.
Prefeitura registrou 77 casos desde que a suspensão das atividades foi decretada na última quarta-feira, dia 18, na rede municipal de ensino.
Concessionária alerta para golpes com páginas falsas que simulam pedágio digital no Rio Grande do Sul.
EGR reforça que não realiza cobranças por mensagem, ligação telefônica ou redes sociais.
Qualquer abordagem desse tipo deve ser desconsiderada pelo usuário.
Idosa suspeita de matar enteada e igrejinha é presa em Santa Catarina.
Lourdes e Fátima de Lima Maurina, de 63 anos, foi localizada em Itajaí.
Ela era considerada foragida.
Mãe mata bebê de 9 meses no Rio Grande do Sul, diz polícia.
Crime aconteceu na madrugada de ontem em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre.
Estas e outras informações agora no Jornal da Sete, que traz a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
7 e 9.
7 e 9.
21 graus, o tempo que tá com uma cerração nesse momento aqui na área central de Passo Fundo. E Vigronei Sampaio com a previsão do tempo. Bom dia.
Bom dia, Regi, Ieda e a todos. Regis, hoje vai ficar encoberto aí, com pancadas de chuva, tem até possíveis trovoadas no decorrer do dia. Temperatura máxima não sobe muito, fica em torno de 24 graus. A quarta-feira inicia aí com poucas nuvens, tá à tarde, nublado, encoberto. Vamos ter pancadas de chuva e trovoadas também. Previsão de chuva mais intensa em forma de pancadas na quarta-feira. Temperatura mínima 18 e a máxima 27 graus. Segue o alerta amarelo do INMET para temporais, né? No norte do estado entre hoje e a madrugada de quarta-feira. Então tem aí uma possibilidade temporal ainda. Já chuva porém fraca já somente na quinta e na sexta-feira.
Tá aí o Ivigranei Sampaio com a previsão do tempo aqui no Jornal da Sete. Ele retorna logo mais no Repórter do Povo. Até logo mais, Sampaio.
Até daqui a pouco, Regis.
Bem, Ibirapuitã, a Luciane está dizendo, olha, agora tem garoa neste momento. Aí. E ontem choveu 40 milímetros em Ibirapuitã, diz aqui a Luciane.
É, instabilidade sobre toda a nossa região norte do Rio Grande do Sul. Agora 21 graus. Tempo é nublado, encoberto, aqui em Passo Fundo, 7:11.
7:11.
Dia Mundial do Combate à Tuberculose, lembrado em 25 de março, reforça a importância da informação e do diagnóstico precoce para o controle da doença.
Em Passo Fundo, a rede pública de saúde mantém serviços voltados ao diagnóstico, tratamento e prevenção, além de ações de conscientização junto à população.
A farmacêutica Angélica Stefanello Facco, coordenadora do Serviço de Atendimento Especializado SAI, explicou que a tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que atinge principalmente os pulmões, mas pode comprometer outros órgãos como rins, fígado, ossos e, em casos mais graves, atingir múltiplos sistemas ou provocar meningite.
Segundo ela, a transmissão ocorre pelo ar, por meio de gotículas liberadas, quando pessoas infectadas tossem, espirram ou falam, mas não há risco de contágio pelo uso compartilhado de objetos ou pelo beijo.
Ela destacou ainda que a doença tem cura e o tratamento é gratuito pelo Sistema Único de Saúde.
Conforme a coordenadora, os principais sintomas incluem tosse por 3 semanas ou mais, febre baixa no fim do dia, suor noturno, cansaço e perda de peso.
Ressaltou a importância da vacina BCG, aplicada nos primeiros anos de vida, que protege contra formas graves da doença, embora sua eficácia diminua ao longo do tempo.
Angélica apontou que o Brasil está entre os países com alta incidência de tuberculose, realidade que também se reflete no Rio Grande do Sul e em Passo Fundo.
Aqui no município, as unidades de saúde realizam o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento dos pacientes, além do atendimento preventivo para pessoas que convivem com casos confirmados.
O tratamento da tuberculose dura, em média, 6 meses e deve ser seguido até o fim, mesmo com a melhora dos sintomas.
A interrupção precoce pode tornar a bactéria ainda mais resistente, dificultando a cura.
A coordenadora enfatizou que o controle da doença depende da vacinação adequada das crianças, da busca por atendimento diante de sintomas e da adesão completa ao tratamento, tanto dos pacientes quanto de seus contatos.
E a colaboração entre a população e serviços de saúde é fundamental para reduzir os casos de tuberculose no município, no estado e no país.
Nós temos um tratamento que previne esses contatos de desenvolver a tuberculose no futuro, porque a bactéria pode ficar ali no organismo dessas pessoas sem se manifestar por até 10 anos, ou a vida inteira sem nunca se manifestar. Mas para evitar que ela venha se manifestar no futuro, existe tratamento também ofertado pelo SUS, também gratuito, tá?
7:13.
7:13, 21 graus.
E a digitalização de serviços tem ampliado o acesso à agilidade no atendimento em saúde no Brasil.
Aqui no Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Estado passou a adotar o sistema digital ainda em 2020, durante a pandemia, e já alcança números expressivos, com cerca de 18 milhões de documentos emitidos entre receitas, atestados e solicitação de exames.
Em entrevista ao Irapuru, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado, gaúcho, Dr. Regis Agnes, afirmou que a plataforma surgiu para atender pacientes que não podiam se deslocar.
Segundo ele, o sistema já registra aproximadamente 2 milhões de atestados e 2,5 milhões de pedidos de exames, além de milhões de receitas médicas.
Os documentos contam com QR Code, permitindo validação pelas farmácias e reduzindo o risco de fraudes.
Agnes destacou que a tecnologia facilita o atendimento, especialmente para pacientes que precisam percorrer longas distâncias até os centros médicos, como Passo Fundo.
Explicou que a emissão antecipada de exames exames e a renovação de receitas ajudam a otimizar consultas e reduzir deslocamentos, embora a avaliação presencial continue sendo essencial para diagnóstico e acompanhamento.
Sobre a telemedicina, o presidente ressaltou que consultas online são permitidas quando realizadas em plataformas seguras e com proteção de dados.
O modelo tem sido utilizado principalmente para acompanhamento clínico e análise de exames, mas não substitui o atendimento presencial.
Ao tratar do futuro, Agnes apontou que a digitalização deve avançar ainda mais, com novas tecnologias e procedimentos como a cirurgia robótica.
No entanto, destacou que o país ainda precisa ampliar o acesso básico à saúde e reforçou que o contato direto entre médico e paciente permanece indispensável.
Às vezes ela precisa de uma receita que perdeu a validade. Então ela liga, entra em contato com o seu médico ou faz uma consulta online, ou o médico faz um pedido de exame antes do paciente vir à consulta, o que facilita muito tu fazer um pedido de exames de controle para o paciente. Olha, o paciente vai vir fazer um check-up, vai fazer todas as coisas. Então o médico já emite o pedido, de acordo com estar no seu prontuário, um pedido de exames que o paciente já vem à consulta já trazendo os exames. Isso facilita muito.
7:16.
7:16, 21 graus.
Jornal da 7 com o apoio do Sebrae RS. Apoio para todas as fases do teu negócio.
Na Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Na Big Paint, toda semana tem uma oferta diferente. Confere sua Big Oferta da Vez. Filé de merluza no pacote de 800 gramas por apenas R$34,90. Aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes e fique por dentro das promoções e novidades.
Ciate, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciate, à frente do tempo.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 3045-5886, 3046-1225 e faça uma simulação.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
E Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas, espaço amplo, latinha 10,40 o quilo e sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias 525, no bairro Cruzeiro, fone 3311-5433.
21 graus aqui em Passo Fundo, nesse momento o tempo é nublado, encoberto, com cerração, 7:18.
7:18, veja aí, né, Regis?
É a imagem,
nas,
né?
Nas imagens da TV Uirapuru.
Está aí com a situação da dessa cerração, né? Em pontos altos da nossa cidade, mas segundo o Ivgranei Sampaio, hoje nós temos uma condição de tempo encoberto, tempo nublado, sem chuva ou com a possibilidade de uma chuva isolada, bem diferente dos últimos dias, onde toda a região norte do Rio Grande do Sul enfrentou aí temporais e por conta disso ainda persistem alguns transtornos. Agora 21 graus em Passo Fundo, 7:18.
7:18.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Estamos aqui ao vivo com o repórter Matheus Piroli no estúdio da Uirapuru. Bom dia, Piroli.
Bom dia, Regis e Eda, bom dia aos nossos ouvintes, as informações do setor policial para a GM Casa e Construção, vai construir ou reformar, na GM Casa e Construção tem tudo para sua obra, na RS 324, saída para Carazinho. Supermercados Marcolan, são 50 anos aqui em Passo Fundo, você se cadastra no Clube Marcolan e recebe ofertas e descontos exclusivos. E também a Líder Desinsetizadora, se o seu problema for detetização, nós temos a solução, Passo Fundo e Vila Langeiro tem a Líder Desinsetizadora.
E, Piroli, nós tivemos um final de semana com muitas mortes devido, né, ao trânsito aí nas rodovias. E ontem, segunda-feira, deu sequência a mais uma morte.
É, foram 7 mortes no final de semana nas rodovias aqui da nossa região. E ontem a gente já começou a semana com mais um óbito, uma morte, um acidente grave aí na BR-285. É, foi ontem à tarde, no quilômetro 309 da BR-285. A Polícia Rodoviária Federal aqui de Passo Fundo atendeu a esse acidente, que foi uma colisão frontal envolvendo um Peugeot 208 com placas de Carazinho e um T-Cross com placas de Casca. Além disso, um terceiro veículo acabou se envolvendo no acidente, uma carreta Volvo com placas de Santa Bárbara do Sul, que foi atingida ali pelos destroços dos veículos. A passageira do Peugeot, de 86 anos, moradora de Carazinho, morreu no local, morreu na hora. A motorista do carro, de 63 anos, sofreu lesões leves. Motorista da T-Cross, um homem de 42 anos, também teve lesões. Os dois foram encaminhados para atendimento médico nos hospitais aqui de Passo Fundo. O caminhoneiro não se feriu. De acordo com informações repassadas por testemunhas do acidente, a motorista do Peugeot tentava uma ultrapassagem que foi mal executada quando acabou colidindo de frente nesse outro veículo. Ali é um local que é permitida a ultrapassagem. É uma reta, inclusive tem ali a linha pontilhada, onde quer dizer que os dois, em ambos os sentidos, é permitida a ultrapassagem. Porém, tem que ser feita com segurança. É,
eu ia falar, né? Porque tem a possibilidade na rodovia, mas tem que ter segurança.
Tem que ter segurança, né? Tem que ter ali uma área de segurança, não pode vir
veículo. Até tem uns guarda-reios ali, né, Matheus? Protegendo a pista, porque tem barrancos ao lado, nos dois laterais, né?
E foi uma colisão bem forte ali, os dois veículos completamente destruídos, com todos os airbags deflagrados ali, enfim. Sim. Teve interrupção no fluxo de veículos, o trânsito ele só foi liberado totalmente por volta das 8:30 da noite. Então foi aí um caos no final da tarde ontem na BR-285.
E a informação de ontem também relacionada ao acidente é que o condutor que ocasionou o acidente, aquela com os três mortes em Marau,
isso,
não possui habilitação,
não,
é verdade?
Não possui habilitação.
Que coisa.
Exatamente,
né?
Foi uma informação que a gente confirmou com a Polícia Rodoviária Estadual, que atendeu aí esse acidente. Uma outra informação que eu também busquei, porque chegou muitas mensagens pra gente, muita gente mandando mensagem, ligando aqui pra Urapuru, de que o condutor ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. Eu até conversei aí com os policiais que atenderam a ocorrência, e eles falaram que em casos como esse, como ele ficou ferido também, ele teve que ser levado ao hospital, não é ofertado, na verdade, o teste do etilômetro, né? Como ele estava ferido, precisou ser de resgate também, mas no hospital, normalmente é coletado ali amostras de sangue, sim, né? E que depois, se a Polícia Civil solicitar, é feito ali o exame através do sangue, né? E provavelmente a Polícia Civil vai solicitar para investigar esse caso, né? O condutor, ele tem 50 anos, a princípio seria morador de Marau, tá? E o que chamou a atenção nesse fato é que ele não possui CNH. Até tinha algumas pessoas comentando, dizendo assim, pô, vai dizer então que foi por isso que o acidente aconteceu, por não. Ele não ter CNH. Não quer dizer que foi por isso, mas aí ele já começa errado, né?
Já,
porque ele não
já
poderia
estava
nem,
errado no trânsito, né?
Ele não poderia nem estar dirigindo, né?
E ele deve ter saído da onde, né?
É isso que a polícia também quer descobrir.
Certo.
Se ele estava em alguma festa, se ele estava em algum almoço,
porque
enfim.
Ontem, quando veio a informação, muitas pessoas questionaram. E o motorista estava bêbado, não estava bêbado, fizeram o bafômetro, né? Então, no momento, como ele estava ferido, foi levado direto para o hospital.
É, parece que ele teve ali bastante ferimentos no rosto, cortes no rosto, enfim, teve que ser encaminhado aí para o hospital, mas ele não corre risco de vida. Ele vai, então, receber alta e vai ter que prestar o seu depoimento sobre esse acidente aí.
Os jovens ontem, sob grande comoção, né? O velório acontecendo aqui em Passo Fundo, né?
Isso, o velório que segue ainda, o sepultamento, a despedida das duas irmãs, está marcado para agora às 8:00 da manhã.
Às 8:00.
Isso, e o garoto ali, o João Gabriel, ele foi velado uma parte do tempo aqui em Passo Fundo, no Parque Farroupilha. E depois seu corpo foi trasladado para a cidade de Caseiros, onde a família aí é natural e onde ele vai ser sepultado.
Certo. Ontem, inclusive, a gente está vendo na TV o Irapuru, foi
Essa foi uma homenagem que os motociclistas fizeram, sim, né? As duas irmãs, elas pertenciam aí a um grupo de motociclistas aqui da nossa cidade, o grupo Gurias no Toque PF, que é um grupo formado por mulheres aí que gostam da motocicleta, que gostam do motociclismo.
Certo.
E que elas faziam parte e que esse grupo costumava organizar viagens no final de semana. Passeios aí no final de semana de moto, que foi o que aconteceu no domingo, né? Elas estavam voltando aí de um passeio, junto com esses outros amigos que estavam na outra motocicleta e acabaram sendo atingidas por esse veículo. O Mikael de Souza, que é o jovem que sobreviveu aí a esse acidente, que ele estava na motocicleta junto com o João Gabriel, ele segue internado, ele está internado aqui em Passo Fundo, ele foi transferido para cá, ele foi atendido inicialmente no Hospital Cristo Redentor lá em Marau, e ontem ele foi transferido para cá, ele passou por cirurgia, está em observação, mas com um quadro que inspira bastante cuidados. Ele teve ali hemorragia, enfim, é um quadro que inspira bastante cuidados, mas ele está...
É o Mikael, né?
É, ele está lutando aí pela vida.
Inclusive aqui...
Mikael de Souza.
Mikael Kuhn de Souza.
Isso.
Inclusive o pessoal me mandando aqui agora, nesse momento, que eles estão precisando de doadores de sangue aí, né? Para o Mikael.
Ele perdeu bastante
qualquer
sangue.
Tipo sanguíneo, tá? Será bem-vindo, então. Aí pode doar ali, entrada pela 15 de novembro, no quinto andar, das 8 às 14 horas, então pode fazer essa doação de sangue para o Mikael, que segue na UTI, né?
O Mikael, que é um jovem também 19 anos, também 19 anos, aí tem o Mikael, tá lutando aí pela vida, e tentando aí se recuperar, sair dessa situação, né? Então, um acidente gravíssimo, né? Vitimou 3 jovens, deixou outro em estado grave, o condutor do veículo aí também se feriu. Mas, como a gente apurou, é um condutor não habilitado, que não poderia nem estar dirigindo aí esse veículo, né? Infelizmente, mais uma irresponsabilidade no trânsito que tira aí a vida de 3 jovens, de 3 pessoas que tinham a vida inteira aí pela frente.
Bem, vamos seguir acompanhando, né?
Isso.
O delegado de Marau aí para ver essa situação.
Dentro do Repórter do Povo, a gente vai trazer mais informações aí desse acidente, também de outras situações aí do setor policial que tivemos aí nas últimas horas. As informações ao vivo no Jornal da 7 para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
GM, 37 anos, uma festa de ofertas para você comemorar com a gente. É isso mesmo, são mais de 50 ofertas imperdíveis para construir ou reformar com muita economia. Pisos, porcelanatos, ferramentas, tintas, materiais elétricos e hidráulicos e muito mais com preços super especiais. GM, 37 anos, ofertas para construir e crescer. GM Casa e Construção, em Passo Fundo, RS324, saída para Carazinho.
Cheirinho de limpeza.
Top de limpeza e higiene.
Supermercados Marcolan.
Sabão em pó brilhante, 1,6 kg, limpeza total. Só 15,99 a unidade. No Clube Marcolan. Água sanitária que boa, 13,29 a unidade. No Clube. Alvejante girando sol, 2 litros, sem cloro. No Clube Marcolan, sai só 9,99. Amaciante concentrado Downy, sachê de 750 ml, 12,99 a unidade no Clube. Cheirinho de limpeza. Marcolan Supermercados.
Se seu problema for dedetização, nós somos a solução. Líder Desinsetizadora, prevenção e eliminação de pragas como baratas, pulgas, carrapatos, mosquitos, controle de roedores e morcegos. Contate-nos que iremos lhe fazer um orçamento gratuitamente. Também trabalhamos com limpeza de caixas d'água e emissão de certificados para Alvará Sanitário, empresa licenciada pela FEPAM. Líder Desinsetizadora, em Passo Fundo e Vila Lângaro. Fone 54 984 3 385 58.
7:28.
7:28.
21 graus.
Pela primeira vez, o governo do estado oferece uniformes gratuitos para todos os estudantes da rede estadual.
No ano letivo 2025, foram mais de 720 mil alunos beneficiados.
Cada um recebeu um kit com roupas adequadas para todas as estações do ano.
Professores também vão receber o uniforme por adesão a partir de 2026.
Todos os uniformes seguem a paleta de cores verde, azul e branco, com o emblema do Rio Grande do Sul e a frase Educação Rede Estadual.
Antes, o governo do estado nunca havia distribuído uniformes para os seus estudantes.
A entrega dos uniformes reforça organização, identidade e mais igualdade no ambiente escolar, marcando um novo momento para a educação pública do estado.
Saiba mais em educação.rs.gov.br.
Governo do Estado.
Meu Rio Grande tá diferente. Sete e trinta e quatro.
7:34.
21 graus em Passo Fundo.
O número de acidentes com mortes nas rodovias estaduais da região tem gerado preocupação entre as autoridades.
Somente no mês de março foram registrados 12 sinistros com óbito na área de atuação do 1º Batalhão da Polícia Rodoviária.
De acordo com o subcomandante da unidade, capitão Kleberson, houve um aumento recente nos casos, especialmente após ocorrências registradas no último final de semana, que elevaram significativamente o número de vítimas fatais.
Um dos trechos que mais chama a atenção é a ERS-324 entre Casca e Marau, conhecida pelo histórico de acidentes graves.
Conforme o capitão, a rodovia exige atenção redobrada dos motoristas devido ao alto índice de ocorrências ao longo dos anos.
Apesar do aumento recente, os dados indicavam até então uma estabilidade em relação ao mesmo período do ano passado.
No entanto, os últimos acidentes mudaram esse cenário, acendendo o alerta das autoridades.
A principal preocupação da Polícia Rodoviária está nos sinistros com morte.
Segundo o levantamento realizado pelo batalhão, a grande maioria dos acidentes fatais está diretamente ligada ao comportamento dos condutores.
Entre as principais causas estão excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos e a falta de atenção ao volante, especialmente em condições adversas, como pista molhada e trechos sinuosos.
Diante desse cenário, a corporação já intensificou a fiscalização em pontos considerados críticos, com o uso de radares e posicionamento estratégico de viaturas.
Além disso, há um planejamento para reforçar ainda mais as ações durante os próximos feriados prolongados do mês de abril, período em que o fluxo de veículos nas rodovias costuma aumentar significativamente.
Outro caso recente que chamou atenção foi o acidente registrado na 324, que resultou na morte de 3 jovens.
E sobre essa ocorrência, a Polícia Rodoviária informou que ainda não é possível determinar as causas do acidente.
A orientação das autoridades é clara no trânsito. Prudência sempre.
A Polícia Rodoviária reforça a importância de dirigir com atenção, respeitar as leis e evitar comportamentos de risco.
Em caso de emergência, o contato com a corporação pode ser feito pelo telefone 198.
Agora 7:36.
7:36.
Com 21 graus em Passo Fundo.
No programa Fala Passo Fundo, sábado, recebeu o secretário de Segurança, Tadeu Trindade, e o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira.
O programa que destacou o projeto Escola Mais Segura. De acordo com o secretário Adriano, este foi um programa criado em 2021 em parceria com a Secretaria de Segurança, após o registro de frequentes ocorrências de furtos e arrombamentos nas escolas municipais.
A partir disso, junto ao Fórum de Segurança, foi definida a necessidade de um trabalho integrado entre os órgãos de segurança.
O programa atua em medidas como cercamento das escolas, instalação de alarmes, botão de pânico para diretores e câmeras inteligentes com reconhecimento facial, além de incentivar que as próprias escolas desenvolvam práticas voltadas à segurança.
Para garantir a segurança, Adriano afirmou que a central de vídeo monitoramento trabalha no acompanhamento nas escolas 24 horas por dia, além da atuação da patrulha escolar, que realiza a ronda nos 3 turnos no entorno das instituições, além de visitas frequentes às unidades.
E desde o início das ações já houve uma redução significativa nas ocorrências.
No ano passado foi registrada apenas uma tentativa de arrombamento em escolas municipais.
O programa começou lá em 2021, em parceria com a Secretaria de Segurança, liderado aí pelo prefeito Pedro, né? Uhum. Quando nós assumimos, nós tínhamos ocorrências frequentes de roubo nas escolas, nada grave, mas sempre trazia uma preocupação, né? Então o prefeito definiu que nós teríamos, junto com o Fórum de Segurança, né, que foi realizado lá em 2021, que nós teríamos que trabalhar de uma forma mais integrada.
O secretário de Segurança, Tadeu Trindade, destacou que o programa é resultado da união dos esforços entre diversos órgãos, como a Brigada Militar, por meio do 3º RPMO e BP Choque, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Patrulha Ambiental, Corpo de Bombeiros, Escola Pública de Trânsito e Guarda Municipal de Trânsito.
Trindade afirmou que o objetivo é mostrar que os agentes não estão ali para causar medo, mas sim para oferecer proteção, sendo um ponto de apoio e segurança para a comunidade escolar.
O secretário também ressaltou ainda que há uma junção de esforços para garantir condições que deem tranquilidade às famílias ao deixarem os seus filhos nas escolas.
De acordo com Trindade, a proposta é reforçar que as forças de segurança atuam para prezar pelo bem maior e garantir a proteção de todos.
Mas a gente fornece essa condição para as crianças e para que os pais responsáveis possam ter a tranquilidade em deixar os alunos nas escolas, né? Que temos lá alarmes, botão de pânico, e a nossa central de vídeo monitoramento, que tem sempre uma pessoa nas 24 horas, ou durante o dia e a noite das escolas, nossas escolas públicas do município, que ficam atentos ao que está acontecendo dentro das escolas.
7:39,
21 graus.
E ontem foi realizada a inauguração e o descerramento da placa do Teatro Itália no Instituto Educacional IE de Passo Fundo.
É o espaço voltado para atividades culturais, apresentações artísticas, projetos educacionais, com foco na valorização da cultura italiana e no desenvolvimento dos alunos.
O evento reuniu autoridades e lideranças com destaque para a presença do embaixador da Itália no Brasil e do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre.
Em entrevista, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, ressaltou a forte presença da cultura italiana na região e elogiou a estrutura do Instituto Educacional.
O embaixador também destacou a surpresa positiva com o nível de desenvolvimento local e a presença significativa de descendentes italianos na região.
Tem muita sorte de poder estudar aqui, em um ambiente tão acolhedor e tão maravilhoso, com a possibilidade, que para mim é muito importante, de estudar o italiano e de performar, dizemos, nesse maravilhoso Teatro Itália. Isso é para mim importante, mas não é uma surpresa.
O cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valério Caruso, classificou a visita como um momento histórico, destacando a importância de aproximar ainda mais a Itália de Passo Fundo.
Ressaltou o papel da cidade como referência econômica no estado e a relevância do IE nesse processo de integração cultural.
Um momento histórico para nós, trazer o embaixador da Itália para Passo Fundo. Era importante, sabe? Era importante ele entender, compreender, se dar uma ideia do que é Passo Fundo, do que ela representa como cidade, que é uma locomotiva, né, da economia do Rio Grande do Sul, a importância do Instituto Educacional, o legado que tem com a Itália. Então, estamos muito satisfeitos e felizes.
Já o empresário Erasmo Battistella enfatizou que a inauguração do Teatro Itália representa um avanço na valorização das raízes italianas na região.
Destacou que o projeto contribui não apenas para a cultura, mas também para a criação de oportunidades e conexões internacionais, reforçando os laços entre os países.
Esse é um dia muito importante, a inauguração do Teatro Itália, com a presença do embaixador Alessandro, né, que é o representante da Itália no Brasil, do nosso cônsul Valério Caruso, que é o representante aqui no Rio Grande do Sul. Uma cerimônia linda, onde as crianças cantaram o hino da Itália, cantaram música. Isso mostra os frutos, já que o nosso programa Vivência Itália está trazendo.
O deputado estadual Guilherme Pazin também participou do evento e destacou a importância da presença do embaixador como forma de fortalecer as relações entre Brasil e União Europeia, além de valorizar a identidade da comunidade ítalo-gaúcha.
Fazendo esse processo de união cada vez mais forte, esse enlaçamento do orgulho da comunidade ítalo-gaúcha. É incrível participar e aplaudir este espaço maravilhoso que complementa o Instituto Educacional, que é o Teatro Itália, com a presença do cônsul-geral e do embaixador. É algo incrível para todos nós.
Para o diretor do Instituto Educacional, professor Marcos Wesley, o espaço será fundamental para o desenvolvimento educacional e cultural dos alunos dentro de uma proposta que une ensino, tradição e novas oportunidades.
E é isso, né? É sempre esse movimento, muitas atividades, muita festa, muita alegria. Quando a gente pensa que terminou uma festa, começa outra, começa um movimento gostoso, mas o principal disso tudo é que os estudantes usufruem desse momento para crescer, para aprender, para caminhar nas suas atividades educacionais e nesse projeto tão especial que a gente tem, que é o projeto Vivências Italianas.
7:42,
21 graus.
Depois dos comerciais, Defesa Civil e Bombeiros realizam mais de 300 atendimentos após temporal.
7:47. Com 21 graus em Passo Fundo.
Um forte temporal atingiu Passo Fundo sábado, causando danos em diversos pontos da cidade.
Prefeitura e Defesa Civil se mobilizaram para atender as famílias atingidas e recuperar as áreas.
De acordo com o levantamento, pelo menos 134 residências foram destelhadas, afetando diretamente mais de 530 pessoas.
Vendaval que derrubou árvores e postes, provocando falta de energia em diversos bairros.
Algumas regiões ainda enfrentam instabilidade no fornecimento de energia elétrica ainda hoje. Aqui estou recebendo algumas mensagens da falta de energia elétrica.
Em algumas áreas da cidade, o volume de chuva chegou a aproximadamente 120 milímetros e, conforme Fernando Carlos Bica, que é o coordenador da Defesa Civil Municipal, o trabalho das equipes foi intenso desde o início do temporal.
Os atendimentos começaram por volta das 19 horas de sábado e seguem aí ainda durante esta terça-feira.
Ainda conforme o coordenador, o Corpo de Bombeiros realizou 211 atendimentos para entrega de lonas no quartel, enquanto a Defesa Civil atendeu diretamente 103 residências, principalmente de moradores que não tinham condições de se deslocar.
Ontem, uma reunião foi realizada no gabinete do prefeito com secretários municipais para definir ações de apoio à população.
Equipes foram enviadas aos locais atingidos para avaliar os danos e prestar assistência às famílias.
A previsão do tempo indica que a instabilidade continua na região.
O tempo deve permanecer instável hoje, com chuva leve e queda nas temperaturas.
Já amanhã, quarta, previstas novas pancadas de chuva com trovoadas.
As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a ficar atenta aos alertas e acionar os órgãos competentes em caso de emergência.
Final de semana, nós tivemos um trabalho muito intenso por parte da Defesa Civil e dos demais órgãos da segurança pública. Por conta do vendaval que iniciou por volta das 19 horas de sábado, nós começamos a fazer o atendimento que se prolongou até as primeiras horas de domingo. E no domingo pela manhã também fizemos o socorro a várias pessoas, se prolongou à tarde e nós encerramos os nossos atendimentos ontem à noite, para que hoje pudéssemos voltar em condições de auxiliar de forma mais efetiva a nossa população.
Bom, e durante a entrevista aqui na Rádio Urapuru, o secretário interino do Meio Ambiente, Luiz Chéis, informou que desde o momento do evento, a administração atua de forma integrada com Defesa Civil, Secretaria dos Serviços Gerais, Obra e Agricultura, além do apoio do Corpo de Bombeiros.
As equipes trabalham na desobstrução de vias públicas, recolhimento de materiais e árvores que caíram em espaços públicos, com ações contínuas iniciadas no sábado por determinação do prefeito.
Conforme Chéis, solicitações de poda ou manejo de árvores são avaliadas por técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, como biólogos, que verificam possíveis riscos antes de qualquer intervenção.
Em relação às medidas após o temporal, a Secretaria do Meio Ambiente realizou um levantamento técnico nas ruas e praças, com análise das condições da vegetação e identificação de pontos críticos.
A intenção é apresentar um relatório indicando locais que possam exigir ações como a supressão de árvores, sempre com base em critérios técnicos.
Ainda segundo Chais, o município pretende envolver o Comau, né, para a elaboração de um inventário arbóreo e estudos mais amplos com foco na prevenção de novos riscos.
E a prefeitura segue com equipes mobilizadas para minimizar os impactos do temporal e ainda acelerar a retomada da normalidade na cidade.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por sua vez, está fazendo, através dos seus biólogos, um levantamento arbóreo, um levantamento desses espaços públicos, onde a gente está verificando os danos que foram sofridos por parte dos espaços públicos e também buscando a avaliação de exemplares arbóreos que porventura possam causar algum risco para a população.
7h51.
Com 21 graus em Passo Fundo, de tempo encoberto.
Olha, esquina da Brigada Militar, temos imagens aí na TV Uirapuru. É um acidente com moto bem em frente ao
portão ali da Brigada.
Portão da Brigada. Então tá aí, né? A informação deve ser carro e moto, né?
Tem uma moto caída, acidente. Tem populares atendendo ali alguém ferido no chão, né? E a da moto tá no chão também. E nós temos então esse acidente de trânsito bem em frente ao portão da Brigada Militar no bairro São Cristóvão.
Exatamente.
Ocorrência de agora, né? Em andamento ainda.
O Matheus Pirola, inclusive, ele está ali na Memorial Vera Cruz, onde está ocorrendo o velório das
meninas que morreram.
Meninas,
né?
Que o sepultamento, o enterro vai ser agora, às 8 da manhã, previsão, né, Regis?
Uhum.
Mas enfim, está acontecendo então este acidente.
Ocorrência.
De moto, essa ocorrência aí, agora há pouco, bem em frente ao portão da Brigada Militar.
7h52.
7h52.
Com 21 graus, o tempo é nublado aqui em Passo Fundo.
E o prazo para entrega da declaração do imposto de renda no BAS iniciou ontem. E em Passo Fundo, a expectativa é de que sejam enviadas 63.175 declarações, conforme o responsável pela Receita Federal do Brasil no município, Leandro Tessaro.
Conforme ele, uma novidade importante é a ampliação da declaração já pré-preenchida, que já está disponível desde o dia 20 de março.
A ferramenta traz informações automaticamente, facilitando o preenchimento e reduzindo erros.
A expectativa da Receita Federal é de cerca de 60% das contribuições que sejam enviadas nesse modelo em 2026.
Para acessar, é necessário ter conta gov.br nos níveis prata ou ouro.
Em relação às restituições, o calendário foi reduzido para 4 lotes.
O primeiro pagamento ocorre em 29 de maio, mesma data de encerramento do prazo de entrega.
Os demais serão realizados no último dia útil de junho, julho e agosto.
A prioridade segue para grupos previstos em lei, como idosos, professores, pessoas com deficiência, mas também há expectativa de contemplar contribuintes que entregarem a declaração logo nos primeiros dias.
Uma das novidades destacadas é a chamada restituição automática. É uma espécie de cashback do imposto.
O mecanismo vai beneficiar pessoas que não eram obrigadas a declarar em anos anteriores, mas tinham valores a receber.
Um lote específico será pago em 15 de julho para os contribuintes com até R$1.000 a receber referente aos anos anteriores.
Tessaro lembrou ainda que mesmo com isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000, as declarações neste ano dizem respeito a 2025, quando a regra não estava ainda em vigor.
As restituições vão ser mais rápidas esse ano. Nós temos no calendário 4 datas, em detrimento de anos anteriores, que eram 5, chegou a ser 6 no passado. Então, o primeiro lote inicia em 29 de maio, já no dia do encerramento das declarações. E, além disso, teremos mais 3 datas, sempre no último dia útil de cada mês, junho, julho e agosto. Nesse primeiro lote, além das obrigações legais, idosos acima de 80 anos, acima de 65, professores e portadores de necessidades especiais, também há uma expectativa de pagar muitos que entregarem nos primeiros dias da declaração deste ano. Então, a expectativa é pagar nos primeiros lotes a grande parte das declarações.
7h54.
7h54 com 21 graus.
Jornal da 7 com apoio da Via Porto Honda. Pense bem, vai de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
IESA, condições exclusivas para o Sedan Premium.
Corsan, agora todos com a Corsan contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado, no bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 3045-5886 e faça uma simulação.
E a Sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, 525, bairro Cruzeiro, fone 3311-5433. Agora 7h55.
7h55.
Estamos com 21 graus, o tempo é nublado aqui em Passo Fundo.
Bem, sobre esse acidente na Presidente Vargas, em frente ao portão da brigada ali, vamos ver o que diz o nosso ouvinte.
Aí, não sei se é o cara do carro, parece que quis entrar pra esquerda ali, é proibido. A princípio parece que quis entrar pra esquerda, não sei o que que houve ali. Mas estão no chão ainda, caído ali, as pessoas aí estão sentadas no chão aí.
Tá aí, né?
Tá aí, então, essa questão desse acidente, né, Eda? Bem em frente ao portão. Sim. Da Brigada Militar, tá ali ainda uma pessoa caída ao solo, recebendo ali um atendimento por populares, não tem ambulância, pelo que a gente observa, né, nessas informações iniciais e nessa foto. A solicitação, então, para SAMU, bombeiros, né, Eda? A própria brigada deve ter alguém já ali, quem sabe, monitorando, porque é bem em frente ao portão,
bem,
né?
Bem em frente, né?
Da brigada, porque tivemos essa ocorrência de agora. Acidente de trânsito, carro e moto.
E você sabe aonde que está uma grande movimentação, que não é diferente, né, Regis?
Certo. Qual dos trevos, Ed?
Isso aí. Grande movimento na saída para Marau.
Marau, olha aí.
Uma grande movimentação. Temos inclusive um vídeo aqui, né, dos ouvintes que estão enviando imagens, vídeo. Uma grande movimentação, mas esse horário aí, com certeza, se pararmos em qualquer um dos trevos aí,
isso,
vai ter essa grande movimentação. Esse aí, no caso, que
trevo do Risse,
Iapuru,
né?
Exato.
Em direção,
né?
Passo Fundo Marau, em direção ali à Polícia Rodoviária Estadual, né? E nos dois sentidos, Eda, tanto quem está saindo da cidade, quem está chegando.
E ali no acidente com moto, tem uma viatura da Brigada Militar auxiliando. Legal. Ali, então, esse acidente bem no portão da Brigada, na Presidente Vargas.
21 graus, 7h57.
7h57.
Jornal da 7 vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.